A Cornualha é a Finisterre inglesa, a península que no extremo sudoeste da Inglaterra avança sobre o Atlântico. É terra remota com aldeias de pescadores habituados à inclemência do clima que no longo inverno faz daqueles recifes na costa alcantilada uma tormenta para os barcos de pesca. Mas nesta época, à beira do verão, aqueles lugares celtas, por isso mesmo envoltos em lendas, como a medieval do cavaleiro Tristão que enfrenta o dragão para defender Isolda, a princesa de fadas. O que é facto é que nesta época a Cornualha transforma-se em paraíso, com lugares sumptuosos sobre as praias que se abrem em sucessivas pequenas baías, e é por isso que John le Carré, depois de Virginia Woolf, escolheu viver por lá. E é pela sedução daquela costa que o primeiro-ministro inglês escolheu situar ali, em Carbis Bay, hoje e amanhã, a cimeira G7 dos líderes das potências do mundo. O grupo já foi G8 no tempo da abertura russa com Gorbachev, mas voltou há 7 anos a G7 com o afastamento da Rússia de Putin em castigo pela invasão da Crimeia. Também não está, nunca esteve de resto, a China, apesar de ter a maior economia e a maior população no mundo, porque o sistema chinês não encaixa no modelo liberal deste grupo global de potências. Já houve 47 cimeiras G7, esta é especial porque marca o que o novo presidente dos Estados Unidos não se cansa de chamar o regresso da América. Biden escolheu a Europa para a primeira viagem ao estrangeiro como presidente. Marca o contraste com o antecessor Trump, é o reencontro da América com os valores democráticos da Europa, com a intenção assumida de robustecer a aliança das democracias do mundo. Este G7 também inclui desta vez a Austrália, a Coreia do Sul e a Índia, numa frente que pretende impor-se aos adversários da democracia, que para Biden são, acima de tudo, a Rússia de Putin e, numa quase obsessão, a China de Xi Jinping. O que Biden está a pretender é uma espécie de reencontro feliz da família que nestes tempos tem andado desavinda por entre recuos da democracia pelo mundo. Começa com este G7, hoje e amanhã, em Inglaterra, depois Bruxelas, cimeira da NATO, na segunda-feira, atenção especial ao encontro com o turco Erdogan, cimeira com a União Europeia, na terça-feira. Biden ambiciona, em todas estas cimeiras, robustecer o que apresenta como aliança das democracias frente às autocracias. E a fechar este desembarque americano na Europa, depois dos apertos de mão aos aliados na Cornualha e em Bruxelas, avança para o Braço de Ferro num encontro na quarta-feira com Putin, na neutral Suíça. Na agenda de todas estas cimeiras está o combate final à pandemia. Biden defende a libertação das patentes por achar ser esse o caminho para que as vacinas fiquem acessíveis a mais gente pelo mundo. Está também o combate à ameaça de ciberataques e está o combate às alterações climáticas e proteção da biodiversidade. Este é o ponto em que parece possível algum entendimento com a Rússia. Mas nesta cimeira, na quarta-feira com Putin, as coisas podem mesmo azedar quando Biden exigir a liberdade para Navalny e falar da democratização da Bielorrússia. Para já, na Cornualha Britânica, começa a reconstrução de uma frente comum com a intenção de unir forças político-diplomáticas das democracias. E em fundo a tudo isto, foco na ausência mais presente, a China. Parece óbvia a intenção de Biden de reunir forças para negociações futuras com Pequim. Os peritos experimentados na diplomacia repetem esperar destes 8 dias europeus de Biden melhor cooperação para tratar crises regionais e desafios globais.